Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz.
Então, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Figueira da Voz. O meu nome é Raquel Vieira. Não é nada. O meu nome é Pedro Silva. E hoje, quem faz as perguntas sou eu. É um episódio especial, de encerramento do meio da temporada 3. Vou falar, com a Raquel Vieira, que hoje vai estar do outro lado, e com o Frederico Jordão. E a minha primeira pergunta, sejam muito bem-vindas.
Obrigada, Pedro.
A minha primeira pergunta é esta. O que é que vocês gostavam de responder e nunca ninguém vos perguntou?
Começamos muito bem. Já começámos logo. Hoje quem faz as perguntas sou eu.
Sou eu. Então vou fazer mesmo a pergunta assim. Nós iniciámos, vocês iniciaram o podcast no dia 11 de março, foi isso?
Foi.
Deste ano. Já passaram 24 episódios. Para mim parece que foram 50, mas pronto, foram só 24. Que balanço é que vocês fazem desta coisa até aqui?
Frederica.
Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast do outro lado e quero também concordar com o Pedro em relação à história dos 50 episódios, é essa a sensação. Para quem está do nosso lado, nós os três, o trabalho preparatório de tudo isto é muito exaustivo, mas é provavelmente o trabalho de que eu mais me orgulho nos últimos tempos. E não é que as outras não sejam feitas com o mesmo cuidado, mas este tem o enorme valor de se poder fazer a investigação no espaço de uma semana, gravar, brincar com o áudio, que é uma coisa que eu gosto especialmente, eu sempre gostei muito de interações com música e com som, e a possibilidade de brincar com a música a mim dá-me algum gosto, e de brincar com as definições do áudio dá-me muito gosto, e apresentar imediatamente e receber o feedback. Por isso, para mim, o cansaço mais prático é de 50, mas é como se tivessem passado só... duas temporadas e meia, porque é um prazer muito grande, e não, provavelmente vocês vão concordar, nós quando fazemos isto não estamos tanto a mostrar coisas, em primeiro lugar estamos a aprender coisas, e o meu balanço destas duas temporadas e meia tem sido extremamente positivo, porque tenho aprendido imenso, tenho consolidado muitos conhecimentos e tenho tido a oportunidade de ouvir vozes incríveis de um lado da Figueira que era desconhecido, por isso eu penso que em duas temporadas e meia, os nossos objetivos,
Três e meia.
Já temos três temporadas e mais metade.
Não, tens razão.
Duas e meia.
Oh, duas e meia, sem dúvida.
Duas temporadas e meia,
está bem.
Tem sido muito bom, porque... acho que a nossa missão, a que nós nos propusemos no início, que vocês me lançaram o desafio de ouvir esta figueira que nós não estamos habituados a ouvir, o balanço tem sido muito positivo. Realmente tem sido um aprofundar de conhecimentos a todos os níveis e uma sensação de humildade muito grande, porque quando começamos a mexer descobrimos que há sempre mais e mais coisas para descobrir. Por isso só posso desejar que venham mais e mais temporadas.
Sim, porque vocês as duas têm esse trabalho... Que não se vê ou não se ouve, quer dizer, acaba por se ouvir durante cada episódio, que é um trabalho de preparação. Portanto, tanto a Frederica como a Raquel têm essa preparação que tem que ser feita antes do episódio, antes da gravação ser feita. Pergunto agora à Raquel, como é que é feito esse trabalho, essa preparação?
Essa preparação Descobrir pessoas, no fundo é descobrir pessoas, descobrir as histórias das pessoas. Claro que às vezes temos, hoje em dia, descobrir as histórias das pessoas torna-se um bocadinho mais fácil através das redes sociais, através dos contactos que também vamos recebendo, através da nossa rede de amigos que depois nos levam a pessoas que nós não conhecíamos. Por exemplo, agora estou-me a lembrar aqui de uma coisa muito próxima, a Ana Pimentel, a primeira vez que eu falei com ela foi num podcast. Com a Edith também aconteceu a mesma coisa. Portanto, há aqui um trabalho de pesquisa, não é? Portanto, procurar as pessoas, procurar as histórias das pessoas e depois é investigar o que é que as pessoas fazem, tentar falar com pessoas que conhecem essas pessoas para conhecer as histórias delas, histórias recentes, histórias mais antigas, ouvir opiniões, pesquisar na internet. Portanto, é tudo aqui um trabalho, no fundo é investigação. A Federica faz uma investigação mais profunda ali nos arquivos, não é? Nos arquivos. Uhum. Eu, se calhar, a minha investigação é uma coisa mais atual, não é? Portanto, é com as pessoas que estão próximas dos nossos convidados. E depois, hoje em dia, a internet realmente é uma ferramenta espetacular porque nos permite descobrir coisas muito engraçadas também.
Buscar um bocadinho, não é? Perceber Sim. o que é que as pessoas fazem.
Sim, e acho que uma coisa que é muito importante é nós conseguirmos conversar com, não com o nosso convidado, mas com pessoas que conhecem o nosso convidado, porque há sempre histórias muito engraçadas que surgem daí, né? Mesmo porque nós temos as nossas fontes, pronto, e as fontes não as revelamos, mas... Mas é muito giro porque as pessoas contam-nos histórias muito engraçadas que viveram com os convidados e é curioso, quando estamos a conversar com a convidada, às vezes surpreendemos o convidado com essas histórias. Isso torna a coisa muito mais engraçada.
Sim. Portanto, o pré-requisito para uma pessoa ser um figueirense, ser convidado para o podcast, é ter histórias para contar.
Sim, não, há um pré-requisito. Que é, tem que ter uma ligação à Figueira, seja, esse é o pré-requisito, e depois as histórias para contar, sim. Mas eu pronto, e há bocado estavas a falar da questão do balanço.
Sim, era o que queria te perguntar agora.
Eu, pronto, vocês já me ouviram dizer isto várias vezes, mas eu adoro fazer isto. Eu adoro fazer estes podcasts, eu adoro conversar com as pessoas. Eu adoro descobrir as pessoas.
Passavas o dia nisto?
Sim, eu era capaz de passar o dia nisto. Sim, perfeitamente. Portanto, se alguém estiver interessado em fazer algum podcast e me
podemos
quiser
gravar,
convidar,
podemos gravar uma temporada num só dia, então.
Podemos, perfeitamente, perfeitamente.
Se o Pedro se disponibilizar a editar, claro que sim.
Não, eu não edito, não edito num dia.
Mas é, Pedro, porque agora eu também gostava de perguntar como é que é isso aí, como é que é a edição? Isso é uma coisa difícil, não é?
Inicialmente foi difícil, porque eu percebia zero de edição. Tive que aprender ali um bocadinho como é que as coisas se faziam, mas tivemos a sorte de as coisas correrem bem à primeira, não foi preciso fazer grandes experiências. Acho que aquelas introduções e aquelas músicas. Isso tem um nome técnico, mas eu não sei.
Os indicativos.
Aqueles indicativos? É.
Sim.
Que se colocam a meio, aquilo ficou tudo bem à primeira, não se mexeu mais. Eu acho que até é arriscado mexer, porque senão ainda estragamos. E portanto, essa parte da edição, ok, andei ali um bocado às aranhas nos primeiros, mas depois correu bem. Nesta temporada. Tenho tido a sorte de. Eu só tenho o trabalho de ouvir, porque não tenho, não tem sido preciso cortar nada, nenhum som mais estranho, nenhuma coisa mais esquisita. Tem sido tal como tem entrado, é como tem saído. Só tenho que colocar os ficheiros no sítio, por isso o trabalho, que não é trabalho nenhum, é ouvir a conversa e depois colocá-la online.
Isso é sinal da nossa experiência, não é? Estamos a crescer, estamos a crescer.
Sim, isto na temporada 25 vai ser uma maravilha.
Extraordinário.
Acho que na temporada 25 vamos ganhar o prémio de melhor podcast português.
Pelo menos o Figueirense ou o melhor podcast do nosso bairro, do nosso prédio.
Do nosso prédio.
Temos que começar por aí.
Também acho que sim, podemos começar por aí, pronto.
Olha, mais perguntas que vocês querem que eu vos faça.
Eu tenho uma expectativa em relação a este podcast e eu agora vou mesmo falar muito a sério.
Sim.
Eu já vos tinha dito que achava, que tenho a sensação que o trabalho que nós fazemos de recolher, e sobretudo isto é mais o campeonato da Raquel, é mais o trabalho central do podcast da Raquel, esta recolha de vozes, eu penso muitas vezes, faço assim uma projeção daqui a 100 anos, quando houver uma miúda ou um rapaz qualquer interessados em explorar o património da Figueira e a história da Figueira, eu espero que venham a procurar estes registros que nós vamos deixando para trás, para ouvirem as vozes dos grandes figueirenses de outrora, que vão ser o Pedro Agostinho Cruz, a Edith, o Guilherme, enfim, todas as pessoas que passaram pelo nosso
Sim.
podcast.
Eu
Já
acho que já
são
são
muitos.
grandes, já são
Pessoas tão
grandes.
interessantes, mas daqui a uns anos vão ser os grandes figueirenses de outrora e que vão fazer entradas biobibliográficas sobre eles. Vai haver uma pessoa a pesquisar nos jornais, como eu faço, notícias sobre essas pessoas e vão se cruzar com este documento. Isto pode ser assim um bocadinho excessivo, mas eu tenho a sensação que aquilo que nós fazemos com o podcast para a Figueira está muito dentro daquilo que são os materiais que eu acabo por consultar para fazer uma pesquisa de qualquer género, para qualquer tema, seja para o podcast ou para outra coisa qualquer, porque nós em património recorre-se a muito tipo de coisas, desde, vocês já perceberam isso, cartas trocadas entre pessoas, registros paroquiais de casamentos, de nascimentos, de morte, consultamos também arquivos fotográficos, livros, monografias, enfim, uma sorte de coisas muito variadas. E no futuro, com esta desmaterialização da cultura e da história que nós vamos assistindo, cada vez a história vai acontecendo mais, vai ficando registada no digital, eu tenho a sensação que um dia, ou espero e desejo profundamente, que um dia alguém venha a pegar neste documento que nós produzimos semanalmente para ir buscar a voz dos grandes figueirenses. É isso que eu espero. Essa é a minha expectativa. Não sei se estou a puxar muito,
Eu, não,
mas
foi perfeitamente de acordo.
subscreva 100%.
Eu acho que está aqui começa a ficar construído lá está, um documento de vozes. Bem, só o facto de terem passado pelo podcast, já, em termos de currículo para a pessoa. É um feito extraordinário, não é?
Não, é preciso
Depois, como
agradecer, é vá.
documento, depois como documento de vai estar histórico, que vai ser daqui a alguns anos, eu acho que só por isso vale a pena nós continuarmos a produzir esta coisa.
Sim, e vamos continuar.
Sim.
Vamos.
Portanto, queremos chegar pelo menos aos 100, não é?
Sim,
é a nossa
O
meta.
nosso objetivo, a nossa meta é os
Estamos
100
ali
episódios.
a 25%. Está quase.
Sim, estamos a fazer o nosso caminho.
Sim. Portanto, há muitas pessoas que podem ser convidadas ainda. Nós inicialmente tínhamos a agenda logo feita. A primeira temporada tínhamos a agenda logo toda preenchida até a final da temporada. Agora não. Agora vamos construindo em cima do joelho.
Confesso que tem muito
Também é
mais
bom
piada.
saber.
Assim, e agora? Então, e agora? Temos que fazer uma chamada, temos que. Tem outro. Acho que
É mais
tem ali
arriscado, é
um.
mais
É
arriscado.
mais arriscado, é isso
É
mesmo.
viver nos limites do podcast. Deixem-me fazer-vos esta pergunta, que é a pergunta que nós fazemos. Nós fazemos, não, que a Raquel faz sempre, a cada um dos convidados dela, que é muito simples. O que é para vocês a Figueira?
Federica,
altura. O que é para mim a figueira? Ora, a figueira é o que o mar não quer, não é? A figueira é o que o mar não quer. A figueira é uma terra muito complexa. É uma terra muito com uma história muito profunda e em grande medida, durante o século XVIII e XIX, foi a terra das oportunidades, foi uma terra das oportunidades, uma pequena América em que o rio e o mar proporcionaram um desenvolvimento enorme e, nesse sentido, havia uma dinâmica interna muito forte. A figueira é uma terra quase com dois períodos da história, uma em que importa pessoas e outra depois em que exporta pessoas. Nós tivemos grandes nomes e grandes pessoas a chegar à figueira para trabalhar nas coisas mais humildes e a criar projetos fantásticos, como nós temos hoje, ligados ao mar, ao comércio marítimo, ao comércio, ao turismo, a fundar grandes instituições. Os fundadores das grandes instituições, muitos deles não eram sequer nascidos na figueira, as suas famílias não eram naturalmente figueirenses, portanto havia um bocado esse melting pot de pessoas que vinham de outras localidades, vinham de outros países também. Mas é uma altura em que a figueira começa a exportar pessoas, e no nosso podcast nós já podemos ver isso também, essa exportação de cérebros.
Ainda estamos nessa fase, não é?
É. Essas terceiras, quartas gerações, quintas, oitavas, nonas, temos aqui uma família, por exemplo, os Traveira. É curioso que eles estão todos na figueira, mas é uma família muito antiga, que estão cá na sétima, oitava geração, e temos outras famílias que estão cá na sétima, oitava geração, mas muitos deles voltaram para outros, ou foram para outros lugares. E isso marca a diferença daquilo que é a figueira hoje. O meu esforço também no podcast em falar sobre aquela figueira que foi, é para que nós não nos esqueçamos que a Figueira tem isso. A Figueira não é uma cidade sem história, não é uma cidade sem profundidade, não é uma cidade sem património. Há aqui um corte muito grande em que a sazonalidade passou a marcar muito os nossos ritmos. A Figueira é uma cidade que dorme durante o inverno e acorda no verão. E o esforço dos últimos anos tem sido tentar mudar um pouco esta dinâmica, porque ela é muito importante que seja alterada. Mas continuo com a sensação que é uma cidade que se deixa adormecer, que sonha o verão, uma cidade que sonha sobretudo os meses do verão.
Uhum. Ou seja, podemos dizer, na tua opinião, que todas essas pessoas que passaram por aqui, nessas alturas importantes que tu referiste, o que é que elas nos deixaram?
O que é que elas nos deixaram? Deixaram-nos tudo. Tudo o que nós temos deixaram. O que é que elas nos deixaram, Eva? Olha, deixaram-nos a misericórdia, deixaram-nos a associação comercial, deixaram-nos o ginásio, deixaram-nos a naval, deixaram-nos o Sporting, deixaram-nos tudo aquilo que nós temos hoje. E se calhar a glória de ser figueirense é poder continuar essas instituições. Deixaram-nos as nossas filarmónicas, deixaram-nos as nossas associações culturais.
Somos uma cidade, um concelho com muito património histórico edificado? Não.
Somos verdadeiramente. Por vezes diz-se, e este discurso não é recente, é um discurso já antigo, que a Figueira não tem património. Eu já li isto muitas vezes e não foi recentemente. Está escrito em muitos até anuários figueirenses e coisas assim, em alguns textos de opinião, mas não é verdade. A Figueira tem uma história espetacular. A Figueira tem uma história espetacular logo a começar de luta contra o rio, não é? E contra o mar. Nós temos uma história espetacular ligada ao urbanismo. Nós temos, aproveito que hoje é o dia, seria o aniversário natalício do Manuel Alberto Rei, que é o engenheiro agrónomo, que foi regente agrícola aqui na Figueira e que dinamizou as campanhas nos anos 30 para a reflorestação, ou a florestação da Serra da Boa Viagem, da Mata do Urso, enfim. E só para falar agora nesta parte, nós temos um património a vários títulos maravilhoso. Temos um património gastronómico maravilhoso, mas voltando aqui a esta questão da gastronomia e da paisagem, nós temos, temos a história do Manuel Alberto Rei, que é nossa, nós temos umas abadias que foram construídas ou desenhadas por dois arquitetos, cujo trabalho é totalmente meritório quando se pensa naquilo que é imaginar uma cidade, que é o Gonçalo Ribeiro Teles e o arquiteto Pessoa. Nós temos uma memória que, na minha opinião, não está ainda exatamente trabalhada, que é a memória do mar e das comunidades pescatórias de Buarques e da Margem Sul, porque a Figueira realmente em si como cidade não tem essa memória, mas Buarques, mais antiga, e depois em baixo as populações do Sul têm um património que já merecia haver verdadeiramente um museu do mar, porque este património existe e é um património muito variado, desde as tecnologias de construção, os vestires, o património oral das rezas, dos cantares, enfim, já merecíamos ter aqui um verdadeiro museu do mar, porque nós temos esse património que é nosso, e temos depois o património, se quiserem. Por exemplo, o edifício dos Passos do Concelho é uma história bestial, e se nós temos uma Avenida Saraiva de Carvalho, foi porque existiu um ministro das Obras Públicas que veio cá e que nos deu um porto, e temos um Bernardino Machado que passou por cá e que nos deu também imensas coisas e que permitiu que nós tivéssemos uma escola, que nós tivéssemos o edifício dos Passos do Concelho, uma escola comercial e industrial, o edifício dos Passos do Concelho, enfim. Temos uma data de personagens que se ligaram à nossa terra de uma forma muito positiva, e que deixaram tudo o que nós temos hoje, a história dos casinos, a história do teatro, o Teatro Príncipe, por exemplo, como é que a destruição do Teatro Príncipe depois vai obrigar forçosamente um conjunto de instituições a abrirem-se mais ainda à cidade, nomeadamente o Ginásio Clube Figueirense, não é? Nós temos um património. Pode ser, nós temos comércio com história, nós temos lojas na Figueira que são mais do que centenárias, e isso só pode aprofundar a nossa relação com o lugar e estimular uma nova forma também de pensar o futuro relativamente ao ambiente, relativamente à gastronomia, à valorização do património local, gastronómico e natural também, que está ligado a isso. E depois há o edificado, claro, nós temos algumas casas bonitas, arte nova, temos um bairro novo que é em si património por ter sido construído como foi, é uma história que também não é totalmente transparente para quem nos visita, mas eu tenho a sensação que nós podíamos passar, e a Raquel já fez algumas visitas comigo, pelo menos uma, e a Raquel, sabe, eu podia passar 24 horas a falar sobre a Figueira e a passear sobre a Figueira e a contar histórias incessantemente, porque a cidade está cheinha de detalhes super interessantes.
Mas eu acho que a Figueira, desculpa Pedro, eu acho que a Figueira precisa de ouvir essas histórias tuas, contadas por ti.
Ok.
Sim, porque, portanto, acho que a Figueira, os figueirenses e quem visita a cidade precisa de ouvir as histórias que tu contas, porque a forma como tu contas, o conhecimento que tu tens sobre a Figueira, eu acho que é único, e tu cativas imenso as pessoas para que as pessoas se interessem por uma coisa que é quem não gosta de história, não é? Contigo fica a gostar de história, é impossível não gostar de história estando ouvir-te falar. Portanto, eu acho que a Figueira...
Sim, precisa... e hoje em dia as pessoas quando visitam determinados locais têm um interesse acrescido cada vez mais em perceber que locais é que estão a visitar, o que é que aconteceu ali, do que simplesmente chegar e voltar sem ter nada para contar aos outros.
As pessoas precisam de uma experiência. Mais do que visitar o local, peço desculpa, precisam de ter uma experiência, e as visitas guiadas que tu fazes na Pode Saber são uma experiência fantástica. É uma experiência que devem ter quem visita, quem nos vem visitar, mas que os figueirenses também devem ter, porque descobre-se coisas maravilhosas.
E, obrigada.
Sim, sem dúvida. Portanto, acho que é um produto, desculpa dizer isto assim, mas acho que é um produto que devia fazer parte, porque é um produto, não é? É um produto que devia integrar em primeira linha, portanto, em destaque, a divulgação turística da Figueira, sem dúvida
alguma. Muito obrigada.
Não tem nada que agradecer.
Tenho que investir mais na divulgação.
Vamos fazer isso.
Obrigada.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui à conversa convosco. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Não sei se querem responder a algo que eu não vos perguntei.
Eu quero.
Quero? Então vá, força.
Então, porque eu não respondi à pergunta à Figueiredo.
Pois não, pois não. Então vá.
Olha!
Já estava a querer despachar-vos.
Já estás farto de nos ouvir.
Então vá, Raquel.
Então vá.
O que é que a Figueira representa para ti?
Olha, eu vou pegar numa palavra que a Federica usou, que a Figueira já foi um sítio de oportunidades. Para mim, a Figueira foi a oportunidade. A oportunidade de crescer enquanto profissional. Foi aqui que comecei a minha profissão de jornalista. Foi a oportunidade de mudar, entretanto, de profissão ou de área. Foi a oportunidade que eu tive para ter recentemente uma experiência bastante interessante a nível profissional, na área da política. Portanto, para mim, a Figueira representa a oportunidade. E, portanto, eu gostava muito é que a Figueira também fosse um espaço onde eu pudesse continuar a criar oportunidades. E há bocado a Federica também falou ali numa coisa importante, que é a Figueira exporta as pessoas e importa. Portanto, eu acho que a Figueira tem que começar a importar mais pessoas. Ou melhor,
E
tem
temos
que
que
começar a
começar
importar às pessoas.
e temos que começar a importar-nos mais com as pessoas que importamos.
É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Sim. E uma das coisas que eu gostava muito era de poder continuar a viver na Figueira da Foz, ou seja, o que isso implica é eu poder trabalhar na Figueira, fazer acontecer coisas na Figueira, ter a oportunidade para isso. Portanto, para mim a Figueira é a oportunidade. Pronto, agora já te respondi a tudo.
Já está tudo. Mais alguma questão que querem responder? Que eu me tenha esquecido
Pedro,
de perguntar?
Pedro, para ti a Figueira é?
Para mim a Figueira é... Vou pegar na vossa deixa da oportunidade. Para mim a Figueira é a oportunidade de poder, por exemplo, fazer uma coisa como esta que nós fazemos, sem qualquer compromisso com ninguém e sem qualquer pretensão, simplesmente fazer e deixar que as coisas aconteçam. E é também, ao mesmo tempo, é o meu local sempre é o meu pouso sempre, do qual eu não consigo escapar e acho que nem quero, porque acho que só aqui. Ou em muito poucos lugares eu consigo, sei lá, sair do trabalho e passado 15 minutos estar a dar um mergulho no mar. Isso para mim não tem preço. E acho que não há troca para isto.
Portanto, quem nos está a ouvir, preparem-se porque nós vamos ficar por cá e vamos continuar a
Vão
fazer
ter
este
que nos aturar.
podcast.
Portanto, aos nossos três ouvintes. Vão ter que continuar a aturar-nos.
Boa sorte.
Posso fazer agora as despedidas?
Sim.
Muito obrigado por esta conversa,
Obrigada.
por terem aceitado este convite, de ter estado aqui, neste episódio especial, episódio número. Não tem número, podemos dar uma letra. Episódio J deste podcast de Figueira da Voz. Até à próxima. Boas festas, porque não vamos voltar antes de 2022.
Vamos de férias.
Vamos de férias outra vez. Nós estamos sempre de férias.
As ideias fluírem. Nós precisamos de férias para as ideias fluírem.
Beijinhos e abraços.
Somos o podcast mais anarquista do éter.
Só nos falta o subsídio de férias para isto ser perfeito.
Pois é. Se alguém quiser.
Nós não aceitamos.
Não aceitamos.
Não. Feliz Natal, um bom ano e da minha parte eu prometo voltar. Agora eu vou fazer aqui uma confissão. Eu gosto mais de estar do lado de fazer as perguntas.
Ah.
Bom, então vamos renovar o contrato contigo.
Boa, yeah!
Mais um ano.
Eu vou dizer que acho que a Raquel está muito bem do lado das perguntas, mas eu não sei porque tenho a ideia que Pedro ficaria muito bem fazer relatos de futebol. Uhum. Ou de basquete.
Ah, podemos experimentar, sim, sim.
Não, além de eu gostar muito da escrita do Pedro, gosto muito da escrita do Pedro, porque nós não
eu
falamos,
também.
Nós acabamos por não nos apresentar assim de forma mais geral, que é uma coisa que às vezes nós temos oportunidade. A Raquel diz, então, estudaste em Coimbra e depois foste, não sei, nós não fizemos isso, mas o Pedro, que é o terço mais discreto deste podcast, é um autor, é um reconhecidíssimo autor, e eu gostava muito de ouvir o Pedro a fazer relatos, não sei porquê. Acho que ele tem a dinâmica de jogador de
basquete. Posso experimentar. Já fiz isso quando jogava sozinho no meu quarto subúrbio. Portanto, eu fazia os relatos. Eu jogava e fazia tudo. Fazia o relato também. Portanto, é uma questão de recuperar esse hábito.
Se entretanto houver aqui uma secção desportiva no nosso podcast, acho que pode ficar a cargo da voz do Pedro.
Sim, está combinado. Está combinado. Se pagarem bem, eu avanço para isso.
Tá bem, fica combinado.
Boas
Boa festas. Natal.
Muito obrigada.
Tchau, beijinhos.
Um bom ano. Beijinhos.
A noite de amor que as